A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Sérgio Gomes, um dos fundadores da Oboré Projetos Especiais e seu diretor titular desde 1994. A Oboré Projetos Especiais é consultora de análise e planejamento de comunicação para entidades da sociedade civil. Sérgio Gomes dirige também o projeto Repórter do Futuro, que oferece cursos de complementação universitária para estudantes de jornalismo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Sérgio, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu, Alexino. Vamos ver se dá certo, porque essas traquitanas todas, 2 anos depois de ficar fechado em casa, meio fechado, agora meio aberto, essas tecnologias todas, eu não sei mexer no...
Realmente, assim, depois de tanto tempo, tudo à distância, as coisas estão voltando aos poucos. E o Diversidade em Ciência tem sido gravado nesses tempos todos à distância, o que agiliza muito o nosso programa. Pois é, Sérgio, você é um dos jornalistas mais antigos atuantes na história do jornalismo brasileiro e também aqui em São Paulo.
Puta, fiquei velho.
E você... tá ficando velho, né? E você tem... Uma vasta história envolvendo desde do posicionamento político, da história do jornalismo, e além de tudo, você cria uma instituição chamada Oboré Projetos Especiais, né? Que existe desde 1994.
Não, ela existe, ela existe desde 1978.
Desde 1978.
Eu sou o diretor responsável para desde 94. Faço parte de uma equipe, fiz parte de uma equipe de 10 profissionais, 10 jovens, que grande parte egressos aí da ECA, para desenvolver esse trabalho de dar meios de comunicação a quem não tinha. Então, por isso o nome Boré. Boré em tupi é uma corneta que chama quem está disperso. Os índios, os indígenas tupis tinham esse instrumento de comunicação que produzia um silvo muito agudo e permitia chamar as pessoas, já que ninguém mandava em ninguém. O cara estava caçando, zanzando, pescando, dormindo, enfim. Então ninguém mandava em ninguém, era ótimo. Mas se havia alguma coisa que exigia ação coletiva da tribo para se defender, caso de um incêndio, uma onça, o ataque de surpresa de uma tribo inimiga, enfim, tocava-se o boré e todo mundo já entendia que tinha que deixar de lado o que estava fazendo para vir correndo para o terreiro da aldeia onde se organizavam para se defender. Então é um instrumento de comunicação para reunir os dispersos a lutar em legítima defesa das suas vidas. Então aí fizemos a contração do artigo com o substantivo e resultou nessa coisa chamada o boré. Eu fico muito contente de estar aqui porque você está falando da ECA. Quer dizer, eu fiz a Escola de Comunicações e Artes aí da USP como aluno entre 70 e 73 e depois dei aula aí de 86 a 92. E a vida inteira eu procurei conversar olho no olho. Eu tenho grande dificuldade dessas coisas aqui, assim, porque às vezes eu me perco. Eu preciso olhar no olho das pessoas e as pessoas também olhar no meu olho para saber se está sendo verdade ou não. A gente sabe isso, que os olhos são espelho da alma.
Mas às vezes a voz, o calor da voz, né, nos ajuda a sentir essa alma, principalmente essa alma jornalística, né? E quando surge a Oboré, em 1978, é em pleno período da ditadura militar, né? A Oboré surge num contexto muito difícil, né? Foi por causa dessa questão da ditadura militar, a censura, que vocês criam a Oboré?
Então, exatamente. O Os trabalhadores, o movimento sindical, as entidades sindicais, essa rede de milhares e milhares de entidades que representam os trabalhadores e que hoje faz de conta que não existe, fala-se de todo tipo de movimento, do movimento juvenil, do movimento feminino, do movimento... Cadê o movimento dos trabalhadores? E, no entanto, ele existe. Tem sede, secretária, telefone, gráfica, tem vida permanente, não é uma coisa episódica, tipo uma associação de moradores ou o que seja. E, no entanto, a classe trabalhadora foi deletada, faz de conta que não existe. E era mais ou menos assim nessa época, porque elas não tinham meios próprios de comunicação. Nós tínhamos aqui em São Paulo dois jornalistas que ajudavam os sindicatos a produzir seus jornais. Os mais à esquerda se valiam do Antônio Carlos Félix Nunes, que tinha também uma coluna no Notícias Populares. E os à direita tinham um cara chamado Martorelli. E basicamente isso. O Nunes então fazia os jornais da maior parte dos sindicatos, entre eles o de São Bernardo, dos metalúrgicos de São Bernardo. O Laerte foi para lá, o Laerte da ECA, também estudante da ECA, e foi para lá ajudar o Nunes a melhorar o jornal com as ilustrações, os desenhos que ele sabia fazer, sempre soube fazer.
Quando você, só para a gente se situar, quando você fala o Laerte, é a Laerte, atual, a Laerte, né?
Sim, eu ainda tenho dificuldade de acertar isso porque eu sou tão antigo que eu ainda sou do tempo que era o Laerte com naturalidade, mas enfim, faço parte dos dois ou três que ele autorizou errar no artigo, mas enfim. Mas para a gente não parar aí, porque a Laerte é muito mais do que uma questão de gênero, é muito mais. A Laerte é talvez o intelectual mais importante que o Brasil tenha hoje, mais sagaz, mais antenado, e que produz diariamente. Nós não estamos falando de um paper de vez em quando, um pronunciamento, nada. Diariamente ele publica na Folha de São Paulo as tiras, e uma vez por semana, na página 2, dá um tiro certeiro em relação à questão da situação política, da conjuntura, enfim. Mas aí, o talentoso desde sempre começou a trabalhar nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, na época em que o Lula se transforma em presidente. E como era natural, porque o Nunes fazia da pauta até a entrega do jornal, pronto. Ele trabalhava sozinho. E o Lula não queria isso, que o Jornal de São Bernardo fosse parecido com o dos outros sindicatos. Ele achava que tinha que ter características próprias, porque, afinal, tinha cinco grandes empresas, então, a Focus, a Ford, a General Motors, não, a General Motors é São Caetano, mas a Scania, a Toyota, e ele sabia que cada empresa, se é americana ou sueca ou japonesa ou alemã, tem um jeito diferente de trabalhar, de lidar com os trabalhadores. Então ele queria um jornal para cada fábrica e uma revista que desse conta da categoria toda. E propôs ao Laerte se não havia aí um grupo de jovens jornalistas que topassem cada um deles trabalhar num sindicato, ter carteira assinada, etc. Profissão mesmo, não um negócio de dar uma mãozinha rápida e depois desaparecer. E quando fosse na hora de editar os jornais desses sindicatos, aquele era o editor e os outros eram seus repórteres, ou seus redatores. Então, e quando o Lula bolou isso e o Laerte trouxe essa proposta para a gente, que já estava começando a fazer jornais em alguns sindicatos, Sindicato dos Médicos, Associação dos Funcionários do Hospital das Clínicas, Sindicatos Químicos. E então, portanto, aí se bolou. Então, na verdade, quem criou a Alboré foi o Lula. A ideia de fazer uma coisa que seja uma cooperativa, que fosse uma redação completa. E aí começamos a trabalhar, levamos a proposta, mas aí vieram as greves de maio de 78, e aí a vida foi mais forte, e quem acabou cuidando lá dos materiais do dia a dia do sindicato foi o Julinho de Gramont e a equipe de jornalistas Denise Alves, Odair Redondo, quem mais? Alípio Freire, que passaram a dar conta lá dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo. E a gente acabou ficando com o restante, São Paulo, Osasco, Guarulhos, das várias categorias. Depois passamos mais tarde a atuar também na área do movimento sindical dos trabalhadores rurais, aí com rádio. E, enfim, aí uma história comprida que um dia vai ter que ser contada. Lamentavelmente, essa experiência não foi objeto até hoje de nenhuma pesquisa, nem de mestrado, doutorado, essa coisa toda, porque precisava ter alguém para levantar essa coisa toda e sistematizar de algum jeito. Estou em dívida com isso.
Você traz aí à tona a questão da história do jornalismo sindical, né? Quais foram as mudanças que o jornalismo sindical tiveram nessas últimas décadas?
Então, pegando aqui, vamos dizer, da industrialização maior para cá, vamos dizer, da década de 50 para cá, e falando sobretudo em São Paulo, a área da comunicação nunca tinha sido profissionalizada. Ela sempre foi uma coisa meio militante. Então, inicialmente eram os gráficos que faziam os jornais dos sindicatos, como sabemos. Depois, quem acabava coordenando eram os advogados. Depois criou-se o DIESE, então o pessoal que estava assessoria econômica. E aí você sabe como é que é advogado. Advogado é acostumado a ir falando de maneira empolada, basicamente para se dirigir aos tribunais, aos juízes, que foram adotando esse jeito todo esquisito de se fato coisa congórica e tal. Então era muito esquisito para a gente pegar um jornal do Sindicato dos Têxteis, por exemplo, e o editorial começar com não obstante. Mas o que é não obstante para os trabalhadores? E a gente ia lá perguntar, o que é não obstante? Ah, não sei. Data vênia, ad hoc, não é menos verdade. Então, o jeito de escrever que era visivelmente uma coisa postiça, era uma coisa feita. E nós resolvemos botar um projeto do que a gente chamava escrever com as orelhas. A gente ouvir o jeito de falar e de pensar e de expor dos trabalhadores e se aproximar disso para que efetivamente houvesse uma comunicação eficiente. E para isso a gente precisava de uma redação completa, ou seja, repórteres, redatores, ilustradores, fotógrafos, diagramação, a questão do tamanho da letra, porque nós estamos na década de 70, então vai surgir aí a imprensa alternativa, movimento, opinião, em tempo. Pegue a coleção desses jornais e você vai verificar que é uma letrinha de bula. É corpo 8, entrelinhamento 7. E a maior parte dos trabalhadores vivia em casas muito mal iluminadas. 70% das lâmpadas vendidas aqui em São Paulo eram de 60 watts, ou menos. Não tinha hábito de leitura. Precisaria usar óculos, mas nunca tinha feito uma consulta, porque esse negócio de óculos é também uma coisa recente. Então, você pode imaginar, o trabalhador trabalhava 10, 11 horas por dia em pé na fábrica, mais duas ou três na condução, chegava numa casa pequena, apertada, barulhenta, com iluminação fraca, e ainda entregavam para ele um jornal que era de letra de bula. O cara não vai ler, e ainda é escrito não obstante. Ora, tudo para dificultar. Então, se você vai editar alguma coisa para ser lida pelo trabalhador, a letra vai ter que ser grande. Se o papel é pequeno e a letra é grande, você vai ter que trabalhar esse texto até ele ficar enxuto, mas ao mesmo tempo informativo. Então aí foram se desenvolvendo técnicas, que nós chamamos de baião de três, que era um título, uma manchete que fosse capaz de atrair atenção, um texto, embora curto, mas denso de informação, e uma ilustração, que podia ser um desenho, podia ser uma foto, formando aí esse trio, esse baião de três que fosse capaz de atrair a atenção do trabalhador e se pôr a par, não apenas para ter informação, porque no caso do movimento sindical é você conseguir informar e ao mesmo tempo estimular o sujeito a romper a sua rotina e ir ao sindicato, participar da assembleia, participar da reunião é mais do que simplesmente só saber das coisas. É, e todo mundo sabe a dificuldade que é mudar de conduta. Numa cidade que às 9 horas da noite era a troca da guarda da polícia militar, das viaturas, então ninguém pegava, nenhuma viatura cuidava de qualquer ocorrência policial nesse horário, porque então essa era a hora que o trabalhador tinha que puxar o carro e não estar na rua. Se ia para uma assembleia e a assembleia era muito demorada, pronto, já sabe o que ia acontecer. Enfim, um dia a gente conversa em detalhe sobre isso.
Agora, vocês acabam criando um novo formato de jornalismo voltado para trabalhadores. Mas antes da gente continuar nesse processo, nessa narrativa, você nos trouxe aí uma música chamada Pesadelo, que é do MPB4. Vamos ouvir e depois você explica o porquê?
Vamos lá.
Quando um muro separa uma ponte e um você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí,
olha aí,
olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós, olha aí.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Sérgio Gomes, um dos fundadores da Oboré Projetos Especiais e foi diretor e tem sido diretor titular desde 1994. A Oboré Projetos Especiais é consultora de análise e planejamento de comunicação para entidades da sociedade civil. Sérgio Gomes dirige também o projeto Repórter do Futuro, que oferece cursos de complementação universitária para estudantes de jornalismo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Sérgio, no bloco anterior, nós ouvimos a música aí Pesadelo, interpretada pelo MPB4. E o porquê dessa escolha?
Bom, nós estamos falando a respeito da necessidade de união em defesa da democracia. Quer dizer, não basta estar contra a opressão, contra a ditadura, é preciso também descobrir meios e formas de como é que essa luta pode ser eficiente. E, portanto, depende da união de coisas muito diversas. Então, aí, no movimento estudantil da década de 70, o período que me corresponde como estudante universitário é exatamente o período dos chamados anos de chumbo, ou seja, o funcionamento em plena carga do ato institucional número 5, cassação de professores, intervenções, etc., censura e tudo mais. De tal maneira que os centros acadêmicos tinham praticamente desaparecido, estavam sem atividade. O nosso centro acadêmico, aí, o Lupe Cotrim, da ECA, começa a fazer coisas que seriam naturais, todas elas naturais, a começar de ter um jornal, um pequeno jornal chamado A Prensa, e um boletim semanal que depois é criado, chamado A Prensinha. Mais à frente, nós vamos conseguir, junto com o Grêmio da FAO, fazer um chamamento aos centros acadêmicos das outras faculdades para que a gente tivesse um jornal mural, um jornal geral. E esse jornal mensal, semanal, levou o nome A Ponte, Quando o Muro Divide, Quando o Muro Separa. Começou com 5 centros acadêmicos e chegamos a ter 23, ou seja, passo a passo, paulatinamente, reunindo as entidades dos estudantes de cada uma das faculdades, que têm características muito diferentes, uma faculdade da outra, como sabemos, umas com tradição, outras sem tradição. Então, direito tem tradição, poli, medicina, mas outras escolas não tinham. Enfim, e aí era exatamente essa ideia de estabelecer as pontes entre as ilhas. Ou seja, desde sempre, mesmo antes dessa coisa de hoje, do algoritmo, do Facebook, das tribos, de que as pessoas só falam com quem só falam, essa forma estranha de organizar a vida social, o cara da bike não fala com o cara do skate não fala com o choro não fala com o jazz, que não fala com a turma da samambaia, enfim. E viramos uma Indonésia. Desde sempre fomos uma espécie de Indonésia. Não é que não há vida em cada ilha. Em cada ilha tem muita gente batalhando pela vida, mas falta pontes entre as ilhas, de tal maneira que elas possam se ajudar. E nós somos um continente. O Brasil é um enorme continente. Não haveria porque as entidades, as instituições, as pessoas não se falassem, para dar conta de coisas que são mais gerais do que essas características particulares. Então, essa música do Paulo César, pelo MPB4, era uma música que nos inspirava. Ela e outras. Existe uma trilha sonora, de algum jeito, da atividade política dos estudantes na década de 70, que um dia podia ser feito um programa inteiro, que tem o Cais, que tem o Marinheiro, a Dança da Solidão, do Paulinho da Viola, e por aí vai. Quer dizer, Chico Buarque, Paulinho da Viola, e tantos outros.
E antes da música, Sérgio, eu havia perguntado para você se vocês tinham ideia que estavam inaugurando um novo gênero jornalístico, que era o jornalismo sindical.
O jornalismo sindical se inspira exatamente no jornalismo estudantil. Então, se você olhar, pegar a coleção dos jornais de trabalhadores, verá que eles não têm nada a ver com o movimento, com opinião, com o Em Tempo, com o Versus, com o Cojornal, nada a ver. Esses jornais, da chamada imprensa alternativa, do ponto de vista técnico, eles trabalhavam como longos textos, que era ótimo para quem escrevia e ruim para quem lia. Como eu já expliquei aqui, além da linguagem arrevesada, cheia de termos que a massa do povo não entende, longos textos, sem o uso da ilustração, nem na imprensa estudantil, que foi reconstruída aí no início da década de 70, justamente se trabalhava essa ideia de que a chamada tinha que ser encantadora, atraente, para o sujeito ir atrás daquela notícia, depois o texto teria que ser curto e ilustrado. Houve uma sorte, que é isso mesmo, eu vou dizer sorte, porque eles existiam, mas houve uma publicação chamada Balão, uma revistinha, que foi criada por Laerte, Luiz G., Fausto, Lúcia Vilar Guanais, e que existiu graças ao apoio do Grêmio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aí da USP e do Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da ECA, e que foi uma revista que tirou 10 exemplares. E ela conseguiu reunir, publicar os artistas da época, que não eram nada mais, nada menos que Paulo Caruso, Chico Caruso, Luiz G., o Jota, o Glauco, o Laerte, a Conceição Caú, o Petió, etc. Enfim, ao longo desses mais de 50 artistas do traço, e esta gente que vai dar esse frescor à imprensa estudantil, E é essa imprensa estudantil, o tal do Baião de Três, que é o know-how para a imprensa sindical. A imprensa sindical dos trabalhadores, o seu jeito de ser, é mais inspirada na imprensa estudantil do que na chamada imprensa alternativa dos jornalistas profissionais que formavam grupos homogêneos para editar jornais que tinham o propósito de ser uma espécie de partido político, coerente, tá certo? Com propostas e tudo mais. E, enfim.
E quando vocês acabam mudando, né, a diagramação, o formato do jornal, aumenta o corpo, colocam outros recursos, ilustrações, os trabalhadores aceitaram bem essas mudanças?
Sim, a prova é o que vai acontecer. A grande imprensa não dava espaço para o movimento sindical. Ou o movimento sindical tinha imprensa própria para se informar e se mobilizar, ou não tinha nada. E o que aconteceu? O grande fenômeno da década de 70 foi o protagonismo, finalmente, da classe trabalhadora, com as grandes greves e engendrando lideranças. Uma delas está aí, que é o Lula. Então, essa relação entre plano de ação e plano de comunicar ação um dia vai ter que ser estudado.
O jornalista que cobre setores sindicais, né? Qual que é o perfil desse jornalista?
Hoje não existe. Hoje não existe. A grande imprensa não reconhece a existência lá embaixo da cadeia produtiva. Os conflitos, etc. Mesmo quando você tem coisas tipo a importância da educação, a escola, os professores, etc., não se dá a palavra. A Ana Luísa fez uma pesquisa mostrando que os professores não são fonte das matérias sobre educação.
E a Ana Luísa que você está se referindo é a Ana Luísa Gomes, né, que é doutora em ciências da comunicação, né?
Exatamente. Então, de certa maneira, a minha sensação depois desses anos todos é de uma espécie de solidão e, ao mesmo tempo, de um certo cansaço de ter que explicar tudo o que ocorreu ao longo desses anos, que foram só coisas muito óbvias. O que se procurou fazer foi criar coisas que correspondiam à necessidade efetiva dos trabalhadores e da luta democrática, claro. De alguma maneira, é como se tivéssemos já compreendido e depois desaprendido. Então, o que tem gente que coça a orelha esquerda com a mão direita, por trás do pescoço, então, todo esse jeito arrevesado, ou ficam coisas, obviedades repetidas, certas palavras que ganham prestígio momentaneamente e são repetidas como uma forma de substituir um raciocínio mais complexo. O Brasil não é fácil de entender. É preciso, de alguma maneira, o chamado pensamento de esquerda, pensamento progressista, ele se desconectou dos movimentos sociais profundos. É só olhar para as periferias dos grandes centros e verificar quem é que tem trabalho permanente lá.
O jornalista que não está na grande imprensa, mas que vai para os movimentos sociais, ou mesmo desenvolve um jornalismo de periferia, ele está construindo uma nova linguagem jornalística?
Pode ser que sim, pode ser que não. Depende.
Porque você também dirige, né, coordena o projeto Repórter do Futuro. Esse projeto Repórter do Futuro, o que, que ele significa?
Bom, esse projeto também nasceu aí na ECA, na Escola de Comunicações. Na época em que nasceu aí e no início da década de 70. Porque o que acontecia? Nós tínhamos aula de segunda a sábado e, portanto, tinha que ter 6 dias de aula por semana para dar conta de uma exigência do Ministério da Educação que exigia um número mínimo de dias letivos. Mas, no sábado, apenas 2 horas de aula, porque havia também uma outra regra que era chamada carga horária máxima. Cruzando as duas coisas, obrigava que, no caso, isso nós estamos em 1971, você tivesse apenas duas aulas na quarta-feira e duas aulas no sábado. Quando se propôs que essas duas do sábado viessem para quarta-feira, para que a gente ficasse com o sábado livre, e fui eu que apresentei essa proposta, que eu fui eleito para representante dos estudantes junto ao Conselho Interdepartamental, chamado CID, que correspondia à congregação da escola. Nós ainda não tínhamos congregação, porque não havia professores com títulos acadêmicos, etc., que justificasse ter autonomia completa, congregação. Então, mas o CID fazia às vezes. E quando se leva essa proposta, diz que não. Aí é que eu descobri que tinha tal da carga horária máxima versus mínimo de horas letivas, o número de horas máximo com o mínimo de dias letivos, o que obrigava a quebrar esses dois dentes, a quarta-feira e o sábado. O que acontecia é que nós estávamos no início da escola, a escola ainda não sabia direito para onde que ia, era uma escola nova, reunindo comunicações e artes, então você tinha um curso básico de 2 anos e depois abria um leque de várias opções, então música, artes plásticas, biblioteconomia, teatro, jornalismo, relações públicas, editoração, enfim, o que, que era um curso básico que desse conta de tudo isso e depois qual devia ser o programa, o currículo de cada uma dessas especialidades. Então, tudo isso foi elaborado, foi criado, nós não tínhamos nenhuma referência, o que a gente tinha era uma escola de jornalismo tipo Casper Líbero, não havia nada parecido. Então, teve que se colocar de pé uma estrutura nova. O que acontecia? Que os professores recrutados para a escola tinham vindo das outras escolas, então de letras, da psicologia, da história, da arquitetura, enfim. Então, era natural que os professores tivessem dificuldade de desenvolver aquele currículo naquele semestre. Quando nós nos demos conta que, na verdade, o semestre é um quadrimestre, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, então fala assim semestre, mas na verdade é quadrimestre, quando olhava para uma disciplina que era dada uma vez por semana e vai verificar quantas vezes seria possível de nos encontrarmos ao longo de um quadrimestre, dava no máximo 17 vezes. Considerando que tem recepção a calouros, até pegar o embalo, bababá, 17 virou 14. Dessas 14 ou 13 aulas, o professor tinha preparado aulas expositivas para dar o quadro de referência da sua disciplina durante aquelas primeiras 3 ou 4 aulas. Em seguida, o que era praxe era transferir para os alunos a responsabilidade de dar as aulas na forma dos chamados seminários, que era uma forma, aparentemente, e é realmente uma coisa democrática. Então, divide a classe em grupos, os grupos estudam e depois apresentam esses seminários em sala de aula, o que significa que livra a cara do professor de precisar dar aula naquele dia. Ora, como a turma do básico eram 100 estudantes, 100, então, ainda que você dividisse em 10 grupos de 10, você vai verificar que não há tempo de apresentar esses seminários em aula durante aquele quadrimestre. Então, o centro acadêmico reivindicou que, aliás, antes de reivindicar isso, nós propusemos aos professores que eles viessem de sábado, porque das 10 ao meio-dia nós não tínhamos aula, para apresentar os seminários que não tinham sido possíveis de dar durante a semana. Alguns professores disseram que não iam de sábado, porque eles não tinham sido contratados para dar aula sábado. Falaram, bom, então, você que se vire, nós vamos nos dar aula. Do mesmo jeito que nós ouvimos os seminários dos nossos colegas, dos outros grupos, nós vamos querer também dar a nossa parte para que os outros vejam. E aí se criou uma tradição das 10 ao meio-dia de seminários e debates, que depois foi formalizado, também por decisão do Conselho Interdepartamental, como um dia livre para o centro acadêmico tratar das coisas que não eram objeto durante a semana, nas aulas regulares. Então, todo sábado, das 10 ao meio-dia, o centro acadêmico era o professor, e que a gente chamava quem a gente achava útil, que fosse, tivesse sentido. Então, é aí, nesse momento, que está nascendo o projeto Repórter do Futuro, que são cursos e atividades de complementação para quem quer mais do que o feijão com arroz, quem quer mais do que o dia a dia. Então,
antes de você continuar falando sobre o Repórter Futuro, vamos ouvir mais uma música. Você nos trouxe aqui a uma música do povo, que é baseado no poema de Fernando Pessoa, interpretada aí pela cantora portuguesa Marisa. Mas vamos ouvir, depois você explica o porquê e continua falando sobre o Repórter do Futuro.
Vamos lá.
Há uma música do povo, nem sei dizer se é um fado, que ouvindo há um ritmo novo no ser que tenho guardado. Ouvindo a sua, quem seria se desejar fosse ser? É uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção, que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido, canto de qualquer maneira.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Sérgio Gomes, um dos fundadores da Alboré Projetos Especiais e diretor titular da instituição desde 1994. A Alboré Projetos Especiais é consultora de análise e planejamento de comunicação para entidades da sociedade civil. Sérgio Gomes dirige também o projeto Repórter Futuro, que oferece cursos de complementação universitária para estudantes de jornalismo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Sérgio, tanto a Alboré como o projeto Repórter Futuro são instituições, organizações não governamentais, é isso mesmo?
Sim, mas deixa eu falar só por que a escolha do CAIS. Quem prestar atenção
escolha, na letra? Desculpa, a escolha de Há Uma Música do Povo, que a cantora portuguesa é a Marisa, né, baseado no Fernando Pessoa, no poema de Fernando Pessoa.
Eu vou propor o seguinte, quem for ao Google, escreve isso, Há Uma Música do Povo, escreve Marisa com Z e vai se surpreender com uma apresentação dela ao ar livre num evento que houve em Lisboa, junto ali ao Tejo. E tem junto a letra, como ela está cantando em português, português de Portugal, é bem possível que uma parte considerável da letra não seja entendida pelas pessoas, porque trata-se do sotaque. Mas vejam ali a segunda parte dessa música, do que ela trata, para dar conta do porquê desta música ser parte da nossa trilha sonora da nossa vida. Mas, enfim, vamos lá. Então,
o Boré pede... E o porquê? Você já pode responder ou quer deixar como um enigma
não,
para o ouvinte?
Eu deixo como um enigma para o ouvinte se preocupar. Tem que mergulhar. É preciso que as pessoas... Porque tem acesso hoje, o Google é meu pastor, nada me faltará. Digita e vai lá. É preciso que ele descubra Fernando Pessoa. Perfeito. Mas, enfim. O Boré, Repórter Futuro, entidades não governamentais. Exatamente isso. Quando a Alboré se constituiu, nós éramos 10 jovens, e nós estabelecemos entre nós um pacto de 4 pontos. 3 deles eram públicos e um deles era secreto. Os públicos eram, primeiro, A Oboré nunca terá um jornal próprio, uma emissora de rádio, uma TV, uma revista. Diferentemente dos outros jornalistas, outros grupos de jornalismo que estavam na luta, criando então jornais alternativos, etc., nós não teríamos nunca um jornal próprio. Nós estávamos aqui para fazer o jornal dos outros e colocar o que fosse possível de competência da nossa parte a serviço de quem precisava ter imprensa própria. Segundo, nós não éramos um grupo homogêneo. Para entrar na Oboré não precisava rezar pela mesma cartilha. Então não era um grupo religioso, nem partidário, nem filosófico. Não havia necessidade de... Era empenho político pela causa pública através do desempenho profissional. Terceiro, nós não seríamos mantidos com nenhum tipo de anabolizante. A Oboré existiria sem recursos da CIA, da KGB, da Igreja ou do governo. Nós seríamos mantidos única e exclusivamente com a nossa capacidade de trabalho, oferecendo às entidades dos trabalhadores o que nós sabíamos fazer e ganhar por isso. E isto era a primeira garantia de que o nosso trabalho era independente, que nós não estávamos sendo financiados por ninguém pelas costas para dar uma força para o sindicato, metendo ali o contrabando do grupinho que tem uma opção de ideias, mas que não era representativo. Então, muitas vezes, querendo usar os trabalhadores. Então, da nossa parte, não. Esses eram os três públicos. Ser mantido só com a nossa capacidade de trabalho, o grupo não ser homogêneo, bastava querer trabalhar nas condições em que nós tínhamos, todo mundo tinha dois empregos, então, portanto, se trabalhava na Oboré de graça, e o que se a gente levantava de dinheiro era para pagar luz, aluguel, telefone, o diagramador, o fotógrafo, a mulher do café, a limpeza, ou seja, a infra, era isso. E não ter anabolizante, falsa pujança. O cara consegue viabilizar um acordo, um financiamento de US$1 milhão com a ActionAid, ou a Oxfam, ou com a Fundação Ford. Então, parece que é uma coisa forte, mas é só esse recurso acabar e vem tudo abaixo. Que nem esses bombados aí, esses caras super musculosos, que aquela musculatura não é fruto de exercício, de ginástica, nada, é tudo anabolizante. Bom, e a quarta coisa, que no nosso grupo não entrava nenhum ranheta. Encrenqueiro, maledicente, negativista, fofoqueiro, gente desagregadora, fosse para outro lugar, podia ser muito competente do ponto de vista profissional, bababá, mas se ele tivesse essa característica de um sujeito que cria a cisânia, o ambiente que envenena, fora. Então aqui, só gente que tem alegria de viver, alegria de criar, alegria de lutar. E eu acho que essa talvez tenha sido a condição para a gente ter atravessado esse período todo, desde 78 até hoje, e o Oboré ter sobrevivido. De todos os projetos da chamada imprensa alternativa daquela época, lamentavelmente, o nosso é o único, o último a ter sobrevivido. E acho que em grande parte por causa disso, da gente ser capaz de tirar o sarro de si próprio.
E vocês com o projeto, porque o projeto Repórter do Futuro, ele está dentro da Oboré, né? Ele é uma das atividades da Oboré ou ele é independente?
Nós gostaríamos que ele fosse independente. Trabalhamos tudo por isso, para ver se conseguimos reunir as principais faculdades e as instituições dos jornalistas, tanto as representativas, como o caso do sindicato, quanto as outras, tipo a Abraja, a BI, etc., para que a gente houver, para que existisse um esforço continuado de apoio àqueles estudantes que querem mais do que o feijão com arroz que eles recebem na faculdade. É preciso lembrar que este é um curso de tempo parcial. Diferente da arquitetura, que é dia inteiro, ou da poli, que é dia inteiro, ou da medicina, que é dia inteiro, o curso de jornalismo é concebido como um cursinho de aula. Dá aula e em seguida o cara vai embora, ser o quê? Ou bancário, ou estagiário em algum lugar. Esta atividade jornalística ela precisaria ser colocada no mesmo nível da faculdade do curso de medicina, ou seja, um dia inteiro, atividade laboratorial, como é o curso os grandes cursos de jornalismo no mundo. em que você tem, sobretudo com a coluna vertebral, a atividade laboratorial, seja o jornal, agência de notícias, enfim. Aqui não, aqui é um curso basicamente de aula normal, como outro qualquer, tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um curso, e não é apenas, são cursos modulados, são também atividades variadas que sejam de complementação, mas para isso nós temos que organizar isso em dias e horários que não colidam com as atividades escolares. Então, tem que ser sábado, domingo, férias, essa coisa toda. Como complemento, nós não estamos falando de um curso supletivo para quem é fraco, nós estamos falando de um complemento para quem é forte, para quem bateu no limite e a escola eventualmente não está oferecendo o que ele gostaria. Ele gostaria de viajar, de ir à Amazônia, de mergulhar 2-3 dias fazendo acompanhar o trabalho do povo da Sabesp no subsolo da cidade, tá certo? Se meter em coisa, a reportagem, que é a atividade mais nobre dessa profissão. Mas não, o que tem acontecido, enfim.
E qual o perfil desse aluno de jornalismo? Mas antes de você responder isso, vamos ouvir mais uma música. Você nos trouxe aqui Armorial, que é do Ivan Vilela, né? Que, por sinal, é professor do Departamento de Música da ECA, né? Da ECA USP. O porquê do Armorial?
Bom, por que do Armorial e por que do Ivan Vilela? O movimento Armorial do Suassuna está fazendo 50 anos agora. E temos uma belíssima exposição sobre o movimento armorial no Centro Cultural Banco do Brasil, que as pessoas não deveriam perder. É uma coisa espetacular. Nós estamos falando a respeito exatamente desse Brasil profundo. Então, o Ivan Vilela, que é professor do Departamento de Música e da ECA, é um grande instrumentista, um dos maiores do mundo, reconhecido como um dos maiores instrumentistas do mundo, um grande compositor mineiro e de uma rara sensibilidade para essa coisa sutil que é a alma do nosso povo. Quem ouvir esta música vai verificar que tem que ter muita história atrás de um povo até produzir um fruto que é também uma flor dessa natureza. E o Ivan Vilela trabalha a apologia da cultura caipira. E o caipira é o quê? É honesto, fiel à palavra empenhada, solidário e tem ponto de vista. Ele pode estar em minoria, mas ele não entrega os pontos enquanto não se convence. Então ele tem independência moral, ele é solidário, ele é fiel à própria palavra, porque nós estamos falando de uma cultura ágrafa, uma cultura de analfabetos, portanto não tem contrato por escrito. Ou vale a palavra ou não vale nada. Então, eu venho trabalhando a vida inteira com vale a palavra. Eu só faço o que for combinado, mas o que for combinado eu faço, mesmo que não esteja por escrito. Acho que isto é uma forma da gente viver inteiro e atravessar as dificuldades. Então, o Armorial é uma música que não tem letra, mas que lava a minha alma, me ajuda a viver.
Então vamos ouvir aí Armorial na interpretação do Ivan Vilela. Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Sérgio Gomes, um dos fundadores da Alboré Projetos Especiais, e foi diretor e tem sido diretor titular desde 1994. A Alboré Projetos Especiais é consultora de análise e planejamento de comunicação para entidades da sociedade civil. Sérgio Gomes dirige também o projeto Repórter do Futuro, que oferece cursos de complementação universitária para estudantes de jornalismo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Como você vê o perfil do estudante de jornalismo hoje, né? Ele representa uma mudança positiva para o jornalismo do futuro?
Bom, você me faz uma pergunta que se eu soubesse responder, eu já tinha parado com tudo isso. Nós ainda estamos em tentativa. Eu ainda não sei o que está acontecendo, porque nunca foi tão fácil ter acesso aos equipamentos. Quer dizer, nós temos hoje recursos técnicos que eram impensáveis há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então não é um problema dos equipamentos. Os equipamentos cada vez estão ficando menores, melhores e mais baratos. O problema é a equipe, gente. Por que é que não acontece de saltar um novo Caco Barcelos? A gente vê, ele tem uma tentativa por conta própria, desenvolvendo um projeto que já tem acho que quase 15 anos, o Profissão Repórter, em que ele realiza um trabalho que a TV Globo bota lá de madrugada para que ninguém possa assistir, sei lá, mas ele realiza um trabalho de investigação, de reportagem sobre o que é o nosso país, se apoiando e apoiando em jovens jornalistas. Então ali você tem uma amostra do que os nossos jovens são capazes de produzir. Quando tem apoio, quando tem gente que ensina, caminho das pedras. Mas o que tem acontecido, Alexino? Pega o caso das faculdades, a maior parte das faculdades de comunicação que temos. Elas têm um regime, as faculdades particulares contratam os professores por hora-aula. Ele não é contratado para desenvolver projeto nenhum com os alunos. Ele é contratado para ir lá, dar uma aula e vai embora. Portanto, se desconectar do compromisso com a formação dos alunos. Então, isso de um lado. Do outro lado, você pega aqui a relação dos jornalistas mais premiados. Nós temos aí o Jornalista e Companhia, que tem todo ano, publica o ranking dos jornalistas que mais premiados. Pega os 100 mais premiados e você vai verificar 95% desses jornalistas que são reconhecidamente os mais importantes não deram, não dão e não darão aula. Ou porque não tem formação acadêmica ou porque não tem um estilo de vida que permita assumir um compromisso, mesmo que seja uma aula por semana. Então, aí no meio tem esse estudante, esse jovem que quer ser jornalista, embora uma grande maioria não quer ser jornalista, uma grande maioria quer ser relações públicas, quer trabalhar de segunda a sexta, horário comercial é uma outra coisa. Mas aqueles que querem ser jornalistas, eles não têm no dia a dia da faculdade o contato com um professor. Então tem muita gente dando aula, mas tem pouco professor. Porque o professor, e você que é professor, sabe que é conversar com o aluno antes da aula, depois da aula, de conseguir ter a confiança do cara para ele contar as suas deficiências, as suas dificuldades. É quase um confessionário. O sujeito não vai abrir o coração numa época de individualismo tão assoberbado como hoje para qualquer um. E às vezes esse cara fica ali infeliz durante 1-2 anos por falta de ter uma conversa seminal, uma conversa que realmente permita ele reaver, reviver, reavaliar e aí tocar a vida. E os profissionais que têm muito o que dizer não são incluídos nas escolas. Então, portanto, quando a escola faz alguma coisa que tem uma grande audiência entre os jovens, são as chamadas semanas de comunicação, em que, em geral, os professores regulares ficam em casa, nem acompanham esses eventos. Aí vem os Pedro Bial, vem os Caco Barcelos, vem os Ricardo Couto, que são recebidos quase que como celebridades, tietagem, num ambiente já de sala cheia, sem possibilidades de conversar mais propriamente sobre técnicas, recursos, macetes, tá certo? Pulo do gato. Então, os jornalistas que têm muito o que dizer não são professores. E os professores são contratados pelo regime de hora-aula. Portanto, no meio dessa grande massa de informação, os alunos ficam perdidos.
Então... Certo. Isso você se referindo mais a algumas instituições particulares, né, que têm esse regime de hora-aula. Né? O nosso tempo, Sérgio, ele passa muito rápido. Você é um dos mais importantes jornalistas que traz a memória do jornalismo brasileiro, né, muito viva ainda. E fica o convite para que você volte mais vezes. Eu acho que as suas narrativas jornalísticas, as suas memórias, elas são muito importantes para a melhoria do jornalismo no Brasil. Eu quero agradecer muito a sua presença, esperando que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Obrigado a você, Alexino.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Sérgio Gomes, um dos fundadores da Oboré Projetos Especiais e seu diretor titular desde 1994. A Oboré Projetos Especiais é consultoria de análise e planejamento de comunicação para entidades da sociedade civil. Sérgio Gomes dirige também o projeto Repórter do Futuro, que oferece cursos de complementação universitária para estudantes de jornalismo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.